Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição dos Hora Rubra. Meu nome é Murilo Von Grol e sentado aqui comigo para bater mais um papo sobre as notícias de jornada e do mundo, temos ele, com toda sua beleza, Leandro Magalhães.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Não no cérebro de Spock, você ia falar cérebro de Spock, né?
Eu ia. É o poder do hábito, né?
É, tô vendo.
Ô, Leandro, tu gosta de Game of Thrones?
Eu respeito a série, mas nunca foi meu copo de café. Acho muito boa uma série, entendeu? Muito boa, mas nunca parei pra assistir, não.
Tô perguntando porque o inverno tá chegando, né? No vídeo, Leandro Magalhães já aparece com um casaco. Eu estou aqui de camiseta curta, mas com frio. Acabou, né? Acabou o verão. Qual que é a sensação favorita do ano, Leandro?
Ah, lá, não tem essas coisas, não.
Não tem. Mas tu não acha o verão mais legal, assim, mais calor, mais romance?
Não, romance seria primavera, né? Sei lá.
Entendi. Enfim, o inverno está chegando. E o que, que chegou junto com o inverno, Leandro? O trailer de qual série?
É, tava na hora, né? Stranger Worlds tá com um trailer novo.
E o que tu achou do trailer? Aqui tem uma expressão no Rio Grande do Sul, que é quando uma coisa deu só um susto, assim, sabe? Tipo, o cara teve um infarto e não morreu. A gente fala que a morte só deu um trailer.
Entendeu? Eu achei, assim, é teaser, né? Não é trailer, porque ele mostra cenas aleatórias pra você ficar se perguntando, né? Ele mostrou bastante daquele lance, quer dizer, bastante, alguns segundos, né, mas em relação ao tamanho do trailer todo é bastante, de um episódio que aparentemente vai ter uma série de TV de ficção científica dos anos 1960, inserida no contexto de jornada, né. Entendeu? Assim, eu tô bem curioso pra aquela ambientação ali.
Deve ser com o Kirk, né?
Com o Kirk, é uma ponte que obviamente lembra Pontes Federadas, mas é campo.
É mais ali, né?
A décima potência, entendeu? Assim, vamos assim, ó. Você pega os caras bem anos 50 de ficção científica B e fala assim, ó, faz a ponte de jornada. E os caras fazem, deu aquilo, entendeu? Eu quero ver o contexto que tá inserido aquilo, né? Porque outra coisa também que tá se comentando muito é que tem alguém que pode ser o Trelane no episódio inserido, né? Aposta-se do Trelane, pelo menos.
O Trek Movie deu uma boa resposta canônica pra isso, né? Como o Trelane, ele não se apega a linhas temporais, o Trelane pode ter feito aquilo ali depois do que ele fez em TOS, né?
Pode. Sim.
Leandro, uma coisa que a gente comentava, o Salvador sempre foi um pai dessa tese, de que Strange tá virando uma coisa muito what if, muito high concept, muito louco. Não é os high concept de Voyager. É um high concept muito insano. Vamos fazer musical? Vamos fazer episódio Y? Vamos fazer crossover com Lower Decks? Uma coisa que eu sempre gostei. Eu gosto de high concept. Mas eles já meteram um cartão de visitas que a terceira temporada eles vão levar isso à enésima potência. Porque a gente tem claramente aqui um episódio já de essa aí, do sci-fi anos 60, e um episódio de meio Time's Out, aquele filme do Rian Johnson, né?
Sim, Knives Out é uma comparação boa pro pessoal novo, mas assim, a fonte daquilo é muito, por exemplo, livro da Agatha Christie, aqueles jogos de tabuleiro, né, detetive.
Sei que a referência contemporânea pra isso é Knives Out,
né? Knives Out é a referência contemporânea.
Tu gosta? Eu acho maravilhoso os dois.
Ele parece ser no contexto do Hack Room, entendeu? Porque tem aquela cena lá da, eu acho que é a Lan, né, vestida como personagem desse troço aí, e ela tá no que parece ser um holodeck ao estilo da nova geração, que dá para racionalizar, porque TAS estabeleceu um proto-holodeck, né?
Que eles chamavam de complexo, Room. Canonicamente, encaixar isso aí, né?
O problema todo, sabe, acho que onde tá o problema todo? O problema todo foi na primeira temporada da nova geração, onde eles escreveram o holodeck de tal forma que ele soa uma puta novidade. Ele soa como uma puta novidade. Todo mundo, nossa. E, ao mesmo tempo, em temporadas posteriores da nova geração, coisas de Deep Space Nine, coisas de Voyager, às vezes o holodeck foi escrito enquanto informação de background de tal forma que parecia que não era novidade. Que não poderia ser novidade.
Principalmente o Cisco vê beisebol, porque beisebol não existia mais, e ele fala que via criança.
Então, não, exatamente. Entendeu? Então, assim, então você vê que escreveram um conceito na história pregressa dos personagens de tal forma que ele existiria antes de os personagens da nova geração ficarem deslumbrados sobre o conceito de holodeck na primeira temporada. Então, entendeu? Fala que é o hack ruim, acabou.
E Leandro, e quem é que aparece também na cena do... na cena do lado da sala dos detetives?
Essa eu não vou lembrar. Quem que aparece?
Kirk.
Não, Kirk já tá do lado no trailer, né?
Cara, ele é o personagem que mais aparece no trailer.
Não, eu acho que ele é o personagem que mais chama atenção no trailer.
Eu não duvido que ele é o personagem que tem mais cena de close no trailer.
Eu acho que ele é o que mais chama atenção.
Cara, o trailer começa e acaba com ele.
Sim.
Tu acha que ele tá assumindo um protagonismo na série?
Eu acho que ele é uma versão truncada. Ele é uma versão truncada e meio esquisita. A comparação talvez não seja perfeita aí, não. É porque ele apareceu no final da primeira, né? Mas ele, eu sinto que ele é como se fosse o Worf em Deep Space Nine, como se fosse a Seven em Voyager, como se fosse a T'Lyn em Lower Decks. Ele é aquele personagem que é colocado no meio da coisa e fica piscando. Entendeu? Isso pode ser feito de maneira ruim ou boa. Os outros lá foram boa. Entendeu? Ele, eu não estou desconsiderando que tá ruim no momento, não. Mas eles têm que saber dosar, claro.
É, mas eu tenho uma nítida sensação que ele não vai ter menos protagonismo, ele só vai ter mais.
Não, ele não vai ter menos porque ele é o cara. Entendeu? Não estamos falando de uma personagem terciária aqui colocada de nada.
Leandro, do massacre ao Paul Wesley, tu acha que isso pode afetar a percepção dos produtores em relação ao tempo de tela dele?
Não, eu acho que eles têm que ter dedicado uma quantidade considerável de ponderação sobre quem eles iriam colocar como ator, entendeu? Independente de agradar ou não muita gente, entendeu? Eu não acho que eles colocaram assim, pega esse cara aí, tudo bem, entendeu? Porque não é isso, entendeu? Eu acho que eles devem ter feito um cast lá muito bem ponderado, então não sei, entendeu? A não ser que o cara tá entregando coisa muito diferente do que ele foi visto enquanto, esse cara serve como James Kirk. Mas aí eu acho que diminuiriam a posição dele na série, né? Não aumentariam.
Bom, nisso a gente tem a mesma opinião, né? É muito proporcional o massacre ao Paul Wesley, né?
Não, é porque também virou um pouco meme também, né? Então o pessoal gosta de aloprar em cima enquanto meme. Entendeu? Daí a desproporção, acho que em relação ao que ele entrega. Em relação a críticas em relação ao que ele entrega.
Eu acho que como se ele fosse um ator assim, nossa, desgraçado, o cara não sabe atuar, o que obviamente não é o caso, né?
Uhum. Sim, entendeu? Assim, é claro, porque tem que ser o Kirk da série original, não. As pessoas evoluem. Entendeu? Talvez o cara esteja instruído a não ser. Tanto é que agora falaram, né? O penteado dele parece estar mais próximo ao do Kirk. Entendeu?
E mais, as pessoas consideram que existe uma coisa chamada diretor, né?
Tem, exato, entendeu?
É, diretor, ele. Entendeu? É só parece que o ator chega lá e resolve fazer tudo que ele quer fazer.
Uhum.
É. Enfim, eu acho que nós vamos ver mais de Kirk nessa temporada. Eu acho que a gente vai. Tu acha que nós vamos ver Kirk, Carol Marcos e rolos amorosos?
A Carol, assim, é um negócio que poderia, assim, colocar e não fazer ruído, porque nunca teve uma grande detalhamento sobre ela, né? Entendeu? Acho que daria pra colocar.
Mas na verdade, porque isso é endereçado em Subspace Rhapsody, né? Te lembra?
É endereçado? Em que
música? Claro! Não é na música. A Laan se declara pro Kirk e ele fala: tem um problema, minha namorada
tá grávida. Não é. Entendeu? Sim.
Ah. E lembrando que o Kirk não acompanhou o crescimento do David, né? Então isso é uma coisa que a gente já sabe, né?
Acho que encaixar isso enquanto ele se enrolar nisso tudo pré-série original, eu acho que.
Agora.
Porque aí a Carol poderia ter poderia ter esperanças de assim, ah, o cara não vai se enrolar numa missão de longo prazo, então tudo bem, então blá, blá. Mas aí o cara se enrola numa missão de longo prazo, entendeu?
É, e tanto que a gente vê, eu vi já a ira de câncer na perspectiva de Space Rhapsody, o McCoy e o Spock claramente conhecem a Carol e conhecem profundamente a história. Porque quando o Kirk tá no lugar do elevador e o Kirk fala pro McCoy que a Carol ligou, que ele vai falar com a Carol e tal, e o McCoy dá uma provocada, o Kirk fala, ah, tu como médico deveria saber o risco de se mexer em várias feridas. E no, com o Spock, quando eles voltam do planeta... Como é que é o planeta lá? O planetoid aquele? Que a Carol tava com o David lá. Acho que é Gênesis. Não, mas não é o planeta Gênesis que eles fizeram depois. O primeiro, aquele, o Regula.
Não, aquilo lá era uma estação espacial.
Não, mas tinha o planetoid.
Não, tinha o planetoid que...
Enfim, eles saíram do planetoid.
Não vou lembrar o nome do planetoid, sim, mas...
É, okay. Eles subiram... E aí eles sobem e o Kirk fala pra Carol, senhora, com certeza você conhece o Spock. Aí o Spock, olá, Carol. Então,
eu acho interessante, assim, eu acho interessante que o filme, ele não pegou nenhuma da série original. Que todas viriam com bagagem. Com quem ele teria se relacionado. Entendeu? E escreveram, pegaram uma, passaram uma página em branco. Então isso dá espaço.
E que todo mundo conhece.
Sim.
Cara, de novo, a cena, é legal rever a de que eu soube a luz de Space Rhapsody. O McCoy conhece a Carol. O Spock, não é tipo assim, Carol, meu Deus, assim, oi, quanto tempo, entendeu? Então, há uma história pra ser contada com a Carol e com o Spock. E é o seguinte, né, uma coisa que aí algumas pessoas gostam, outras não gostam. O Akiva, ele tá escrevendo uma fanfic, né? Porque, assim, no sentido assim... Tu viu a cena que acaba o trailer, né?
Sim, essa vai ser a temporada do Scott.
Não, e tipo assim, olha aqui o Kirk e o Scott se conhecendo...
Não, sim, legal. Porque assim, o cara é introduzido na temporada anterior e agora aparece mais nessa, entendeu? Então... Por esse caminho, a gente poderia imaginar que o McCoy é introduzido nessa rapidamente e vai aparecendo muito na quarta, por exemplo.
Vai, eu acho que eles estão com a bola cantada para introduzir o McCoy como médico da Fargan.
É, tem uma questão das datas aí também que é interessante citar, que tem uma faixa atrás da Indusiana Barman lá, né? Que tá falando que é o centenário da Federação. Então, é 2261, né?
É, a primeira temporada foi 59, a segunda 60.
Então tá confirmado, entendeu? Tá certinho. Tá indo um ano a temporada.
Então, qual que é o último ano antes de TOS? A TOS começa meio assim.
Se fosse seguir a Ferro e Fogo um ano uma temporada, que parece que eles... A série chegaria na quinta em 2263.
Tá tranquilo.
Entendeu? Então, assim, então dá uma esticada aqui, ó, tá ali, pá. Para conectar com a série original e tal. Assim, tem espaço de manobra ao mesmo tempo que tá por ali. Entendeu? Não tá apertado, não tá folgado.
Eu prefiro a temporada um ano. É, eu não gosto da ideia de que, entendeu? Acontece uma vez por semana. Isso é uma coisa que eu tenho problema com a série, as férias. A ideia de que uma vez por semana acontece uma coisa muito fora do comum, entendeu?
Sim, você tem que equilibrar a coisa, entendeu? Assim, claro que, por exemplo, uma série de 26 episódios. Você não precisa considerar que cada treta levou duas semanas para se resolver, para dar um ano inteiro cravado. Entendeu? Isso não é necessário. Entendeu? Alguns episódios pode considerar que passaram várias semanas, outros aconteceram em um dia. Mas, vindo da segunda era Tracker, que é 87 a 2004, eles seguiam um ano, uma temporada. Mas não quer dizer que isso é ferro e fogo semana por semana.
E como é que tu acha que eles vão resolver a questão do Kirk tá sempre na Enterprise, fazendo o quê? Ele adora a Enterprise, ele gosta do
da Enterprise. Isso ficaria harmonizado melhor se a Enterprise não ficasse por ali na Federação. Porque aí a nave do Kirk também tá por ali na Federação. Se eles se comportassem como frotas, entendeu? Mas... pela natureza que é escrito Star Trek, é muito assim, ah, não, a Enterprise é lá na casa do caramba.
E a única nave do quadrante.
É a única nave do quadrante. Aí tá, e a Farragut também tá sempre por perto, entendeu? Assim, então isso aqui gera ruído. Entendeu? Eu aceitaria perfeitamente. Aceitaria perfeitamente. Que não, o cara pode aparecer várias vezes. Se a Enterprise fosse o núcleo de uma frota coesa de 6-7 naves que fica patrulhando pra lá e pra cá.
Mas não é isso, é pior que não é assim, né?
Mas não é assim, entendeu?
Então eles vão ter que arrumar algum motivo pra pendurar o Kirk na Enterprise. Alguma coisa que ele tem que fazer, que ele tem que ir lá.
Tanto é que tem uma imagem, tem uma imagem meme rodando pelos Twitters da vida aí, que é uma falsa capa de livro de Star Trek dos anos 70. Uhum. A mesmíssimo estilo de arte. E aí tem o Pike e o Kirk de Strange New Worlds, e tá escrito assim: por que que você está sempre na minha nave? Como se fosse o título do livro.
Uhum.
É maravilhoso. Assim, então há isso para ser racionalizado aí, vai.
É. Tem alguma sugestão, algum palpite do que eles vão fazer?
Eu faria essa aqui, mas esse negócio de frota, de uma flotilha, de uma força-tarefa federada que fica usando por aí, mas Star Trek não é escrito dessa forma, né? Então, especialmente quando eles... é missão de exploração.
Será que eles não vão insistir na ideia de que a Una é mentora do Kirk?
Não, eu acho que isso é possível, né? Eu também acho que tem que ver também. Às vezes o cara não aparece nos 10 episódios. A gente aparece muito no trailer, mas aparece em 2 episódios, que nem foi da temporada anterior. Entendeu? Então.
É. Bom, vamos em frente. Tu viu a entrevista do Jonathan Frakes dizendo que a academia é para os fãs antigos, Leandro?
É, assim. Assim, o Frakes é assim, é um cara das antigas, ele sabe o que fala, porque assim, é que nem o Mário Sérgio, né? Aquele que fala porque esteve lá. Então ele sabe sentir a temperatura do fã, né? Ele é um cara muito inteirado na produção e é um cara muito inteirado em convenções. Então. Pode ser meramente jogar pra torcida pra entrevista? Pode. Mas, às vezes, eles vão ter na sala de roteiristas lá a sensibilidade que a equipe de Lower Decks teve para escrever, entendeu? Bem solidificada na construção de mundo pregresso, de jornada. Entendeu? Por exemplo, a Tana Nilsson tá na sala de roteiristas. Não sei se ela ainda tá. Pelo menos a primeira temporada tava, né? Porque aí pode ter saído para desenvolver a sériezinha lá, né? Que a gente não sabe se sai ou não sai. Mas enfim, mas ela esteve na sala. E ela é alguém que vem de Lower Decks, entendeu? Então se você vem e imbui a sala de roteiristas com aquela mentalidade, eu não tô falando meramente de ah, não, põe um monte de referência aí. Isso em si não resolve, entendeu? Você tem que ter o jeitão todo que Lower Decks teve. Entendeu? Você assiste um episódio, você sente que faz parte de um todo. E eu acho que é isso que ele tá querendo se referir, entendeu? O Frakes. Tá falando assim que vai ser familiar.
Agora, é difícil fazer isso no século 32, né?
Assim, é a posição na linha temporal faz com que você possa usar um monte de coisa do pregresso.
Também.
Tem isso. Entendeu? Mas a distância também, ao mesmo tempo, é meio grande, né? É a mesma coisa que uma série militar aqui no século 21, os caras ficassem toda hora citando. Ah, não, porque no século 12, entendeu? Quando os caras fizeram as cruzadas, entendeu? Assim, então fica meio difícil.
Quando os caras fizeram as cruzadas, é ótimo. Claro que a distância é nossa para as cruzadas, né?
Assim, é um exemplo, entendeu? Sim, para os caras não ficarem trazendo, assim, exemplos de, ah, porque nessa época. Então, tem que saber lidar com esses elementos, né? Os caras que se tornaram escritores de uma franquia com essa quantidade de construção de mundo feita, né? E na ponta pra frente da coisa, né? Então...
Eu nunca teria aberto esse mapa aí do século 32. Pra mim, não...
Aí isso aí a gente voltar no mérito de Discovery, porque Discovery tava começando a ficar... O cara tá começando a ficar esquisito, aí precisaram expulsar ela dali pra ficar mais confortável. Aí é outra história, entendeu? Assim, Starfleet Academy, da maneira com que foi estabelecida ali, entendeu? Assim, é aqui. Então assim, ah, mas porque Discovery fez errado. É, aí já é outra história, filho. Entendeu? Aí não é problema necessariamente de Starfleet Academy. Ela vai ter que lidar com isso. Mas ela não pode ser culpada por isso.
Não, total, total. Leandro, saindo de Star Trek para Star Wars, Andor, segunda temporada, tá vindo aí, né? É a melhor série de Star Wars, na opinião?
Eu acho que é uma série que tem uma característica muito... ao mesmo tempo que ela tem uma cara muito particular, ela tem uma identidade muito particular, ela é uma das que mais você sente Star Wars. Entendeu? Eu gosto muito disso nela. Ela tem aquele ar de... vamos dizer assim, de filmes de espionagem dos anos 70. Ela tem um ar denso, de um bom sentido.
É bem denso,
né? Entendeu? Ela... originalmente parecia que eles tinham pensado ela para ser 5 temporadas, um ano antes de cada ano, antes de Rogue One, né? Mas aí não... acho que a turma lá não quis falar assim, não, se a gente se comprometer a escrever dessa forma, vai que é cancelado, entendeu? Então, eles... lá o showrunner dela, como é que chama, o maluco lá, o... era muito bom, né?
Fugiu o nome do... eu vou dar um gol.
Ele falou, ele preferiu fazer a segunda temporada assim, ó, não, cada arco de 3 episódios é um ano do... da... até chegar em Rogue One, né? E...
Stephen Schiff.
Então, exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho que a reação à primeira temporada foi de grande surpresa. Embora todo mundo falava assim, não, se tá vindo de Rogue One, vai ser legal. Mas pegou todo mundo de surpresa porque começou meio slow burner e aí engatou, né? Então, as expectativas para a segunda temporada ficam tão altas quanto, né? Entendeu?
É.
E a dinâmica vai ser diferente, vai ser arcos de 3 episódios. Com o todo se relacionando, claro, mas vai ter.
Leandro, e tá num momento estranho Star Wars, né, cara?
É, Star Wars, assim, nos últimos anos, entendeu? Os caras anunciaram muita coisa, especialmente pra cinema, né? Pra televisão, os caras até que mandaram bem. Várias coisas entregues, né? Mas cinema, tem um monte de filme em pré-produção. E não sai nada. Entendeu? O único que vai sair agora é o do... As Aventuras do Baby Yoda aí, né? Que eu acho que vai ser legal, entendeu? Acho que tem um potencial bom. Mas tem um monte de filme, né? Tem o filme do Taika Waititi, tem o filme lá do... da Pat Jenson lá, o Rogue Squadron, que cancela. Cancela de novo, descancela.
Ela tá fazendo outras coisas, né? Tá fazendo outras então, coisas.
Mas em tese, não falar, não vamos fazer. Não tiraram do meio, entendeu? Então os caras vão colocando o filme, mas não vão tirando. Não, esse aqui não vai rolar.
Doei 300 filmes pra produção.
Entendeu? Então fica meio... fica estranho.
É, vamos ver o que sai de Star Wars. Leandro, uma série que explodiu aí na Netflix nas últimas semanas foi Adolescência, né? Na verdade, uma minissérie que tem, discute todos esses assuntos aí que todo mundo discute hoje em dia. Excesso de redes sociais, tudo aquilo que a gente sabe. E é uma série filmada em plano sequência, né? Isso é uma coisa que tá sendo...
É, isso é o que me chama a atenção dela. Eu quase, não sei quase nada, você tem que me introduzir no tema aí, mas eu sei que é isso. E isso me deixou mais curioso pra assistir. Porque tem o Senhor, não assisti ainda, mas é muito bom, né?
Nasci ainda é muito bom, é o clássico, né?
É, e eu tô querendo ver, né? Porque, assim, obras...
E a curtinha?
Obras feitas dessa forma me agradam.
Já viu aquele filme Antes do Pôr do Sol, que é em Paris, o Mário do Linklater? A trilogia Before...
Eu vi um russo, eu vi um filme russo, que se passa num museu, e em diferentes épocas da história do museu. Que aí o filme vai mostrando meio que a história russa indo e vindo. Entendeu? E é um take só. 2 horas os caras atravessam o museu inteiro. E é um filme. Filme com história, dramatizado.
É. E a Adolescência também ele é todo filmado em plano de sequência. Explodiu, né? É a série que todo mundo adora comentar agora, né?
Uhum, sim, entendeu? Assim, o boca a boca dela tá muito forte, entendeu? Acho que ela vai engatar bem disso, né? Porque foi meio que assim, tá aqui, Netflix, ó, tá aqui, assistam aí.
E que eu acho que ela discute, agora falando sério, ela discute um tema urgente, que é esse lance do excesso de redes sociais entre os jovens e tal. E é interessante pensar que aí se criou uma geração, e a minha... E não fala, isso não fala muito sobre a minha, né? Porque eu já passei dos 20, eu tô velho, eu tô já na... Eu já assinei o Clube dos Velhos. Mas de que a tecnologia sempre foi usada, como a tecnologia, a internet ela é uma coisa nova, se você é uma coisa nova, ela sempre foi usada sem supervisão, né, Leandro? Eu, quando eu criei o meu Facebook lá com 6 anos, não tinha supervisão quando tu começou a usar a internet, e que é um tema que acaba tendo que ser discutido, porque hoje as crianças estão desde criança com o telefone, né?
É, eu acho que nesse sentido, entendeu? É até um pouco inadequado falar que a internet é nova, porque se você for ver a internet pro público em geral, fazendo no Brasil desde 95, Estados Unidos desde 90.
Então, né, mas Leandro, mas
eu já tenho uma geração inteira aí, quase duas já inteiras, que não conhecem o planeta sem internet.
Então, mas por exemplo, eu comecei a usar a internet com 5, 6 anos. Eu não nasci olhando YouTube, por exemplo. Eu tô falando de redes sociais, o cara que usa internet. Não tinha nem o que fazer a internet o dia inteiro.
Então, exatamente. Eu acho que chegou o momento de você considerar que tem duas coisas separadas aí. A internet é uma coisa, redes sociais é uma coisa dentro. Porque todo mundo fala assim, porque os jovens estão demais tecnologia nesse momento. Eu tenho uma posição que, na verdade, é um pouco o contrário.
Sim.
Os jovens, enquanto jovem, enquanto grupo,
não sabe nada.
No Twitter, fala assim, o problema do mundo é os jovens. É um problema que se resolve por si mesmo, porque o jovem cresce, deixa de ser jovem, mas tem mais jovem vida atrás. Né?
É um problema insolúvel.
E assim, e esse negócio, os mais tecnológicos, não são os mais tecnológicos. Entendeu? Muito cara da tua idade para baixo que simplesmente não sabe usar um PC de mesa.
Não, eu tava comentando isso hoje mesmo, não, Leandro. Sabe. Por exemplo, eu me sinto. Vamos pegar aqui, no momento, papo cabeça aqui no Oracle. Vamos pegar nós do TB. Eu sou infinitamente inferior em termos de lidar com tecnologia contigo, com o Salvador, por exemplo.
Entendeu? Porque essa geração, inferior. Assim, foi a que pegou a internet, apareceu nas nossas vidas como jovens adultos. Então a gente já vinha de mexer em computador na unha. Tudo bem que muitas de nós tem background de tecnologia, entendeu? Mas eu vejo isso, entendeu? Assim, eu vejo que em empregos, entendeu? Fala assim, faz uma planilha do Excel aí. O cara nem a Excel sabe abrir. O que é uma besteira. Não tô falando que o cara precisa saber escrever código em PC. Mas...
É assim, eu ainda...
Banal. Assim,
eu sei usar PC porque eu sou da finaleira ali, de que não, eu usei PC antes de telefone, né?
Uhum.
Eu fui ter telefone com 12, 13 anos, mas ele com 7, 8 eu já usava computador.
Então essa que é a grande coisa, entendeu? Assim, a telefonia...
Mas a galera que vem depois de mim já não tem nem PC. Só que eu, em comparação, por exemplo... Cara, vou dar um exemplo. Eu já sou da era do streaming, tá? Manda eu baixar um filme.
Uhum, então...
Eu me embanando todo. The West Wing eu pedi pra tu baixar pra mim, lembra?
Uhum.
Porque, exatamente. E é isso que é a série. E tu fala uma verdade, no fim das contas. Essa não é a geração mais tecnológica. É a geração apenas mais vidrada em rede social, né?
É, ela pode ficar... Entrar numa armadilha tecnológica aí, entendeu? Ela fica tecnológica, mas sabendo usar adestradamente. Não com conhecimento de... E esse é um perigo.
E o perigo também é aquilo que a gente sabe das redes sociais, né, Leandro? Que é... O lance da comparação, né? Aquilo ali que é uma merda. Todo mundo hoje no mundo usa Instagram e tal. E é o lance... E aqui eu não quero bancar os algoritmos das redes, esse papo chato. Mas o fato é, cara, que não tem nenhum filtro do que tu ouve ali, o que tu vê. Vê as pessoas entrando em tipos de extremismo diferentes. Aqui eu nem tô falando de extremismo político, assim. Que nem apareceu um Reels pra mim, o cara perguntando o seguinte, né? O cara era diretor de uma empresa. Aí o cara tava o entrevistador perguntando pro CEO se tinha home office na empresa dele. Aí ele falou que sábado e domingo tinha. Porque de segunda a sexta é escritório e sábado e domingo era home office. Aí ele falou assim, gente que quer crescer na vida tem que trabalhar 7x7. Aí o cara, aí eu falei, tá, mas aí quando é que a pessoa vai ganhar dinheiro, vai aproveitar quanto? Uhum. Tem que trabalhar de segunda a segunda. E as pessoas entram nessa da hiper performance. Eu tô citando um exemplo, né? Um exemplo de loucura que as pessoas entram por causa das redes sociais.
Não, de fato, entendeu? Assim, tem esses elementos aí E toda essas idas aos extremos onde um quer ser mais do que o outro em determinadas bolhas, isso eu acho que demonstrou demais também, que tem muito cara assim que você fala assim, não, nossa, esse cara aqui é um foda. Mas ou ele não é foda, ou ele é uma puta fraude, ou então ele é foda em um único campo de conhecimento onde ele tem sua performance profissional lá, e no todo o resto o cara é um poia. Uhum. Assim, é assustador perceber como isso é real.
É. Não, cara, que nem tipo assim, tem um cara, é o mesmo cara, não vou citar o nome do cara, que por algum motivo o algoritmo do Instagram quer que todo dia eu assista um corte de uma entrevista desse cara. Ele é CEO de uma empresa. Cara, o cara é lunático. O cara é lunático. É isso aí, que o cara tem segunda, aí o cara perguntou se ele lia livro. Ele falou que não, que empresário não tem tempo de ler.
Pois é, entendeu? Então, assim, então como é que você vai considerar,
exato,
que a posição do cara é tão complexa que um poia que nem ele consegue lidar? Entendeu? Assim, é assustador isso. Assustador.
Sabe um outro número que eu vi assustador que tem total relação com as redes sociais? Sabia que essa é a geração que menos... Vou usar um termo de velho aqui, mas é o termo que se aplica. Menos paquera. Porque as pessoas não sabem, elas só sabem trovar pro WhatsApp. Elas não sabem chegar, entendeu? Porque, porque claro, tu vira um inibido socialmente quando tu tá aqui falando com as pessoas cara a cara. Porque tu só sabe falar pro WhatsApp. Assim como é a geração que menos sabe português correto, porque tu escreve no WhatsApp tudo destrambelhado.
É, isso do português correto já tem uns anos, já. Acho que é pré-rede social, mas sim, tem esses efeitos em torno.
Bom, e a adolescência, de certa forma, discute tudo isso, né? Então, recomendo aí que todos
assistam. É, a série Tema Atual.
Tema Atual. Não assisti, mas é muito bom. Leandro, tá sentado?
Tô.
Eu vou te dizer o orçamento... Qual que é o assunto que a gente mais discute aqui no Hora Rubra?
O orçamento do Harry Potter.
Série do Harry Potter.
É.
Nós temos o orçamento, quero que esteja sentado. Sabe qual que vai ser o orçamento da série? Total.
Total para 7 temporadas?
Isso. 1,5 bilhão de dólares. 214 milhões de dólares por temporada. 25 milhões por episódio.
25 milhões por episódio. É, tem que ver onde que eles vão. Assim, se esse dinheiro aparecer na tela, beleza, entendeu? Ok. Mas é. E se eles se comprometeram a 7 temporadas, vamos dizer que a primeira temporada seja uma catástrofe. Eles vão cancelar?
Não acho vão. Que não. Entendeu? Tá contratado 7. Então,
assim, comprar uma série dessa, comprar a todas as temporadas, é atípico. Isso é coisa de novo. Isso é coisa da era do streaming.
Já viu os caras meterem 1,5 bilhão na frente?
Não, assim, por exemplo, o Ronald Moore deu uma entrevista recentemente que ele falou que ele escreveu 40 episódios da série de Star Trek dos anos 2010. Dos anos 2000, em 2010. Quando o George Lucas falou, não, vou fazer uma série de Star Wars, finalmente.
Star Wars, Star Trek, Lucas... você tá dizendo?
Oi?
Falou Star Trek, eu fiquei...
Não, Star Wars, uma série de Star Wars. O Lucas teve uma ideia nos anos 2000, vou fazer uma série de TV, beleza, vou fazer uma série de TV do meu jeito. Então ele queria escrever 100 episódios de uma vez, e cada episódio ia custar 40 milhões de dólares da época. Entendeu? E o Ronald Moore falou, eu escrevi 40 episódios, eu fui pago por isso e tal, e nunca saiu nada. Eu gostaria até de ler esses roteiros dele, né?
Não, todos nós.
Mas você vê, é uma coisa doida para a época de produção. Entendeu? Era um negócio totalmente fora da caixa. E mantido as devidas proporções, essa série é um pouco assim. Mas já vão escrever... 7 temporadas.
Porque tá tudo meio pré-escrito, né?
É, tá pré-escrito, né? E vai custar 25 milhões de dólares e tal. É uma aposta grande, mas... Porque a franquia é grande, tem um público já embutido nela, vindo aí, né? Fiel. Entendeu? Então, não sei. É um grande experimento. Eu gosto que tenham esses grandes experimentos, entendeu? Pra ver o que sai.
Mas a Warner tá vendendo como a série mais cara de todos os tempos, né? E é disparado, né?
É, ao mesmo tempo, assim, é que os Zaslav, entendeu? Eu não aguento. Toda vez que eu me lembro que ele é CEO da Warner Media, eu me desanimo, entendeu? Porque, por um lado, ele fala que vai meter toda essa grana no troço. Embora não é só ele, também, né? Tem a Amazon também, né? Vai ser exibida na Amazon?
Não, na Max, né?
Vai ser no Max. É, confundido, vai ser no Max. Então é isso, vamos meter. Aí, por outro lado, ele vem e fala, não, porque se Superman der mal, a gente tá fudido. Pai, filho, não sei. Então, ou você tá bem pra empacar 1,5 bilhão numa série de longo prazo, ou você tá mal porque você tá postando tudo em um filme.
É, cara, assim, tu tem uma memória melhor que a minha pra televisão. Eu não lembro dos caras meter uma grana violenta dessa na frente de uma série.
Não. Não, assim, a Amazon fez com o Senhor dos Anéis aí.
Ah, mas não foi tanto.
Bilhão. Não, mas historicamente não. De jeito nenhum. De jeito nenhum.
Então é muita responsabilidade, né?
Entendeu? Então se os caras querem. Eles precisam ser meio coerentes também, né? Tá falando assim, não, porque a gente tá com a corda no pescoço. Se o Superman não der certo, ferrou. E aí, na semana seguinte, ó, vou gastar 1,5 bilhão aqui nessa série de TV, tá? É esquisito, né?
Eu até cheguei a comentar, assim, tangencialmente sobre ele e tal, e curiosamente ele foi sondado pra dirigir, não vai ser ele, mas ele foi sondado, o David Fincher foi sondado pra ser o diretor dos episódios.
Mas é aquela história, diretor medalhão que é pego pra dirigir todos os episódios, entendeu? Ou vai ter diretor
high-end? Não, não vai ser ele, não vai ser o Fincher. Ele
não, foi não vai sondado. Ser, mas a ideia seria...
Acho que ele seria fazer tudo. Mas eu acho que o Fincher é muito autoral pra fazer uma série dessa.
Eu também acho.
Muito autoral. Falando em Fincher, nem tá na pauta aqui, mas tu viu que o Fincher... Parece que não foi 1º de abril, né? Parece que o Fincher vai fazer Uma Vez em Hollywood 2.
Eles anunciaram alguma coisa no dia 1º de abril. Não sei que os caras anunciam coisa 1º de abril, né?
É, parece que o Fincher vai fazer Era Uma Vez em Hollywood 2. Curioso, né?
Deve ter conversado alguma coisa lá, porque foi uma boa bilheteria, né?
Pô, é bom, filmaço. Bom, é muita grana que os caras estão gastando em Harry Potter. Vamos ver o que é que sai. Leandrão, eu queria discutir uma coisa aqui contigo, que é o seguinte. Apareceu na minha Amazon, depois de eu pesquisar e tal, a Apple TV chegou na Amazon, né? Com todo o seu arsenal de filmes, séries, Ruptura, que é um grande hit, Ted Lasso, jogos de MLS. E o fato é que a Apple TV sempre foi um streaming ultra escondido, né? Ultra escondido. Eu nunca assisti nenhuma série da Apple TV, porque eu nunca tive Apple TV, porque eu não tenho nem Apple.
Uhum.
E o fato é que a Apple TV chegou na Amazon, talvez com uma ideia de atingir um público mais afegão médio, né?
Não, eu acho que é uma
deve
boa...
Deve estar sabendo mais que eu dessa estratégia.
É uma boa mexida por eles, porque quando eles criaram o Apple TV Plus e tal, lá, assim, como a Apple tem recurso em caixa muito... Assim, recurso em caixa mesmo, deu dinheiro mesmo. Não é, ela não precisa se alavancar para produzir. Eles pegaram um monte de medalhão... de Hollywood, para escrever coisa assim, os caras queriam, qualidade de HBO dos bons tempos para cima, entendeu? Pegaram
Scorsese, né?
E o acervo deles é excelente. É... Só que é só eles. Eles não têm, assim, o catálogo histórico de um estúdio de 80 anos para colocar como também fazer mistura lá, né? Aumentar a água do feijão. Eles só têm aquilo que eles produzem. O que eles produzem é ótimo, mas eles só têm aquilo. E a Apple é estranha porque assim, ela tem a capacidade de fazer marketing dos produtos Apple tão bem quanto ela faz. Ela dá carta branca para os produtores da divisão de streaming dela fazer produtos excelentes, só que o marketing dessas séries, até agora, era um negócio muito estranho. Você não ficava sabendo que as coisas existem lá. Porque o público do Apple TV Plus era pequeno. Se você compra um produto da Apple, você ganha um ano de Apple TV Plus grátis. Então, muitos dos assinantes da Apple TV vieram no vácuo de comprar produto. O cara não acordou num dia, não tem nada de Apple, e falou assim, não, vou assinar a Apple TV Plus. Alguns fizeram isso porque ela é muito barata. O custo dela por mês é barato. Mas mesmo assim, ela foi extremamente nichada até agora, né? E agora ela tá, acho que finalmente... pegando um mojo de fazer barulho para as coisas, entendeu? Ruptura tá com um marketing muito bom, entendeu?
E é um grande sucesso, né? Te assistiu?
E tá um sucesso, entendeu? Então, assim, então tá começando a ganhar atração, finalmente.
Já assistiu Ruptura?
Eu assisti alguns, não me fisgou ainda, entendeu? Vou tentar ver com mais calma.
Sabe quem que é o criador, né?
Oi?
Sabe quem que é o criador de Ruptura, né?
Quem é?
O Ben Stiller.
Ah, tá.
Sim, o Ben, você que tá ouvindo é o Ben Stiller, entrando numa vida.
Porque é aquela coisa, entendeu? Eles pegaram assim, ó, fulano, faz uma série pra mim, psicano, faz uma série pra mim. É. Aí estourou, né? For All Mankind tá indo pra quinta temporada, tá tendo um...
É o Moore que tá fazendo ainda?
Eu não sei se ele ainda tá de showrunner, eu acho que me parece que ele tinha saído pra fazer uma série pra Disney, uma série grande também.
Ô Leandro, sabe que uma, aí, vindo pro meu terreno, né, que é os Futeboys, tem um, a MLS é a liga dos Estados Unidos de futebol, né? E é uma liga que tem crescido muito, 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 muito nos últimos anos. Foi, desde que o Beckham foi pra jogar no Los Angeles, o Galaxy. A MLS começou a crescer muito e agora o Beckham comprou o Inter Miami, né? Ele tem o Messi, que é um cara que jogou aí um futebolzinho mais ou menos. Que joga, enfim, é uma liga que tá crescendo bastante. Porque a americana a gente sabe que nunca foi muito fã de futebol, né?
Mas... É, tá ganhando tração pouco a pouco, ano após ano, entendeu? É um trabalho bem de formiguinha, né? E tem que crescer dessa forma. Não adianta falar, ah, não, vai fazer a Copa, vai estourar. Não vai estourar, filho.
Mas a Virgo, gente, é uma liga que tá crescendo, as pessoas estão se interessando, tem bons times, mas eles fizeram um acordo que eu achei talvez um pouco errático, assim. E eles, por uma Babilônia de dinheiro, venderam exclusivo pros Estados Unidos e pro mundo inteiro a transmissão exclusiva pro Apple TV.
É, então assim, o que vai...
É
assim,
escondido, é um campeonato escondido.
Ou seja, eles têm também que eles cobrarem a Apple... Falou assim, ó, tudo bem, vocês têm, mas divulga, né? Eu espero que no contrato eles tenham pensado nisso, né? Não adianta comprar e esconder debaixo do troço, entendeu?
Porque é um campeonato escondido, né? É um campeonato escondido no mundo inteiro. Quem é que tem Apple TV? Tu conhece quem tem Apple TV?
Não, mas aí que tá, entendeu? Assim, o que eu acho que é que, assim, que a Apple também tem que incentivar as pessoas a assinarem o streaming dela por assinar o streaming dela, não porque compra um iPhone e cai no colo. Entendeu? E aparecer o conteúdo da Amazon é um caminho para isso, entendeu? O cara assina por dentro.
Ok. É, eu assinei a Amazon para ver o Apple TV, tem o Amazon, eu assinei para ver Ruptura, Ted Lasso, essa série que todo mundo diz que é legal. E vamos ver o que tem de legal. Tem alguma coisa para recomendar aí para mim e pro povo que tá assinando a Apple TV agora através da Amazon?
É, For All Mankind o meu go-to básico, falou, assiste. Aquela Greyhound, aquele filme da Segunda Guerra do Tom Hanks, que ele é um capitão de um destroyer que escolta um comboio de suprimentos para a Europa. Assim, é um filme de guerra assim, sem gordura nenhuma. O negócio é a porradaria séria como era na Batalha do Atlântico Norte. Excelente filme. É meio que um Das Boot americano. Entendeu? Então tem esses dois aí. E tem coisinhas aqui e ali.
Recomendação minha, eu vi no cinema, mas tá na Apple TV, é uma produção da Apple, Killers of Flower Moon, do Scorsese.
Ah, sim, lembrado. Tem
DiCaprio.
Bem lembrado.
Filma só, senta que lá vem a história, 3 horas e 30 de filme,
né? Não sei até onde também, entendeu? Mas ok.
Senta que lá vem a história. Pra ti, tem gordura esse filme?
Um pouco, viu? Um pouco.
É muita história. Eu fui ver o Brutalista no cinema, eu tinha Intermission.
Aí, pois é, entendeu? Às vezes eu acho que os caras também falam assim, não, deixa eu fazer longo, porque... Ah, não, se o filme é longo, então, nossa, porque o cara tem o que dizer e tal. Às vezes é um pouco um fim em si mesmo também, entendeu? Eu acho que o filme tem que ficar, o comprimento que tem que ficar baseado no que o cara quer falar. Mas, entendeu? 3 horas e meia, às vezes é pra falar que tem 3 horas e meia também. Viu?
É. Oppenheimer já é 3 horas, né?
Então.
Enfim. Leandro, indo pra finaleira aqui, passadinha por música, Green Day vai vir pro Brasil, já tinha anunciado The Town, vai também fazer show na Liga Arena em Curitiba e vai fazer show também no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Green Day, né, que famosérrimo pelo seu disco American Idiots, uma grande homenagem ao George Bush, disco de 2004.
Uhum.
Green Day vai estar aí no Brasil fazendo a festa. Tu não, eu sei quem não vai estar no show, Leandro Magalhães. Leandro Magalhães não vai estar no show do Green Day, não, né, Leandro?
Não vou estar. Você vai estar?
Estarei no de Curitiba.
Ah, não, tá vendo? Tem alguém aqui que vai estar, né?
Então teremos. Esse ano a gente vai ter muitas coberturas no Hora Rubra. Nós vamos ter a do Green Day na Liga Arena e depois, óbvio, teremos o um momento apoteótico, né? Teremos eu e César Lima em Oasis no Morumbi, né?
Claro. Os mascotes do Hora Rubra de notícia, né? O série do Harry Potter e a turnê do Oasis.
Isso aí. Que todas serão tudo coberto aqui pelo nosso queridíssimo Hora Rubra. Leandrão, pra finalizar, qual que é o teu episódio da semana? Ou a gente começa pela música ou pelo... Não lembro agora qual que é a ordem.
O episódio é Too Short of a Season, da primeira temporada da Nova Geração. E por quê? Porque eu segui o teu conselho, peguei aquele site lá que fala um episódio aleatório de jornada pra assistir.
Uhum. Fala assim, ó, e ele te mandou esse.
Fala assim, ó, eu tava com a minha esposa, Mariana, também, que é tracker, né? Falou, ah, vamos assistir um episódio aí. Ah, mas deixa eu pegar esse episódio, esse site, o que que fala o episódio?
Ah, lembrou de uma sessão boa que eu te dei na vida.
É, então, Too Short of a Season apareceu lá. Como eu não lembrava nada dessa tanqueira, entendeu? Eu falei, ah, vamos botar aí, vai.
Rapaz. É muito
galhofa.
Ruim.
Não, nem galhofa dava, viu? Mas é mais interessante. Interessante rever a primeira temporada do Nova Geração.
Bom, eu, já que nós estamos falando de Strange, de Kirk, eu vou sugerir o melhor episódio da nova era de jornada. Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow. Terceiro episódio da segunda temporada de Strange. E qual que é a tua música da semana?
Minha música da semana é uma que eu esbarrei no YouTube esses dias, que eu tinha assistido muitos anos atrás. Inclusive o vídeo tá no YouTube há muitos anos também. E toda vez que eu lembro dessa música, eu dou risada. Porque assim, você manja a música Total Eclipse of the Heart da Bonnie Tyler?
Sim.
Tá, não é essa música.
Não é.
É a versão literal dela. Você conhece a versão literal, né?
Sim.
Entendeu? O clipe da versão literal dessa música. É de mijar e dar risada. Eu não aguento. Toda vez que eu... Às vezes eu tô num outro lugar que começa a tocar Total Eclipse of the Heart, a letra mesmo dela, eu acho estranho. Eu me acostumei com a versão literal. Então, quem não conhece, conheça. Vai no YouTube, assiste. É que assim, você tem que saber inglês pra se acompanhar a letra, porque o engraçado da coisa é acompanhar a letra nas versões literais, né? Porque o clipe dessa música é um samba do crioulo doido maravilhoso. Tá
maravilhoso.
Uma galhofa espetacular.
Bom, eu vou indicar música brasileira. Eu vou indicar, acho que é a primeira vez que alguém indica música brasileira aqui na rua. Eu vou indicar, tô ouvindo uma semana muito Ed Mota, eu vou indicar Vendaval. Do Ed Mota, pra você ter uma noite R&B hoje nessa sua quarta-feira. É. Viu? Que moral. Leandrão, muito obrigado pela tua participação nesse Mais Hora Rubra. Daqui a duas semanas estamos de volta, né? Pra trocar mais uma ideia.
Estaremos aí de volta daqui a duas semanas com um dos nossos inúmeros formatos.
O que nós temos é formato. Nós temos muito formato, né?
Exatamente. Um deles aparece. Esse quente não.
Então tá, Leandrão. Valeu e muito obrigado pela sua audiência até agora no Hora Rubra. Abração e tchau, tchau.